Ouvintes da Rádio Liderança, declaro aberta a 12ª reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Agradecendo desde já a presença de todos e cumprimentando cidadãos de Rio Preto e Parapeúna. Solicito a apresentação da ata da 11ª reunião ordinária, a qual as lideranças aqui compostas já solicitaram a dispensa da leitura. Se os vereadores concordam com a dispensa, permaneçam como se encontram. Dispensa aprovada. A ata que os senhores todos já tiveram ciência está em discussão. Vereadores que não queiram discutir, permaneçam como se encontram. A ata está em votação. Os vereadores que concordam com a ata, permaneçam como se encontram. Ata da 11ª reunião ordinária aprovada por unanimidade. Solicito o assistente Soleni para apresentar os trabalhos da pauta do dia, iniciando pelas correspondências.
Rio Preto, 18 de agosto de 2010, convite. Venho por meio deste convidar aos senhores para a realização de uma palestra espírita sobre alcoolismo e espiritismo com o palestrante senhor Charles José, no dia 22/8, às 19h, no Colégio Dr. Afonso Pena Júnior. Realização Centro Espírita Jesus no Lar, assinado pelas pessoas da diretoria Conceição Aparecida Monteiro de Souza e Daniele Cirne Prota. Correspondência do Diário Oficial do dia 3 de agosto de 2010, na página 24, que reconhece como reserva de patrimônio, reserva particular do patrimônio natural RPPN, as propriedades Sauá, do senhor Irineu Ribeiro Maia e esposa, RPPN Serrinha, dos proprietários Priscila Cruz Lima, João Emílio Lima da Silva Júnior e Laura Cruz Lima da Silva, e RPPN Mato Limpo, do proprietário senhor Paulo Crivano de Moraes. Moções de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que, depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de Hélio César Braga de Melo Júnior, Pedro Geraldo da Cruz, Sebastião Lopes da Cunha, Maria Júlia do Vale. Esta edilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2010, assinado por todos os vereadores.
As moções em questão estão em discussão. Os vereadores que concordam e dispensam discussão, permaneçam como se encontram. As moções estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Moções aprovadas por unanimidade. Desde já, comunicamos às famílias enlutadas os nossos sentimentos, sentimentos de toda a população riopretana. Dando prosseguimento ao projeto de lei número 16, o qual tem, é o projeto,
né? Dispõe sobre a valorização de artistas de Rio Preto nos
shows e artistas de outras localidades que ocorrem no município. De autoria do vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos, e que tem parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Por favor, a leitura do parecer, senhor.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei número 16, origem do vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Parecer acerca do Projeto de Lei 16, de autoria do vereador Wellington, que dispõe sobre a valorização de artistas de Rio Preto nos shows de artistas de outras localidades que concorrerem no município de Rio Preto e da outras providências. O ilustre edil apresenta o presente projeto de lei visando impor ao senhor chefe do Executivo Municipal a obrigação de contratar show com artistas locais para realizar a abertura das festividades e eventos promovidos e realizados pela municipalidade. Ao nós sentir, embora a iniciativa do ilustre colega tenha objetivo nobre, a mesma vai de encontro com as normas legais ao impor ao prefeito condições e obrigações para a contratação de serviços, neste caso, shows artísticos, sendo que possui o senhor prefeito autonomia administrativa para gerir estes eventos sem qualquer tipo de ingerência ou imposição, uma vez ser ato inerente da sua função como chefe do executivo. Ademais, mesmo que não conste de forma clara no projeto em tela, o mesmo poderá gerar uma despesa indireta para o executivo, na medida que impõe o prefeito a contratar a contratação de shows com artistas locais, que certamente ficarão o valor de seu cachê para cada apresentação. Assim, a regra legal e cristalina ao vetar qualquer iniciativa legislativa que crie aumente de despesa para o executivo sem indicar a fonte da receita para arcar com estes gastos. Vejamos o que diz o artigo 166 e 167, ambos da Constituição Federal de 88. Desta forma, baseados nos argumentos legais acima mencionados, somos pela ilegalidade do projeto. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2010, assinado pelo relator Paulo Vitor Negre Silva.
O relator deseja fazer algum comentário, Paulo Vitor?
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu conversei com o vereador Wellington, né? A ideia é muito boa. Ele quer promover os artistas de Rio Preto. No entanto, a nosso ver, esse projeto esbarra nas normas legais, né? Ele cria uma obrigação para o executivo, estando claro a interferência do poder legislativo no executivo. Assim, a nosso ver, ele não poderá ser apreciado pelo plenário da casa. Certo? Muito obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, conforme parecer terminativo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que expõe que o projeto defende a ilegalidade pelos motivos já expostos pelo vereador Paulo Vitor, pelo vereador e pelo parecer lido ali, nós vamos colocá-lo em votação para que o plenário mantenha o parecer ou derrube tal parecer. Pela ordem, vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, só pela ordem.
Pois não.
Eu concordo com o vereador Paulo Vitor e até com o parecer do doutor João Paulo. Até fui questionar ele quanto a isso. Mas o que o vereador Wellington entendo, que ele quis propor com isso aí, né? É que nós sabemos que os shows da festa no município de Rio Preto, as festas já existem. Então já existe uma despesa. Né? A minha preocupação era que alguns shows de grande porte, principalmente na exposição de Rio Preto, eles não permitem, né, que façam, né, na preliminar, né, tenha um show, né, a questão de palanque. Eles exigem que nada aconteça antes de um palanque, já que eles passam o som até mais cedo. Mas a gente poderia, vereador Wellington, enviar isso aí como uma proposição, né? Um pré-projeto ao Executivo Municipal.
Senhor vereador.
Como indicado, só um minutinho.
Concede uma parte?
Só para concluir aqui com o vereador Wellington, como indicação, né? De repente o Executivo Municipal estaria assumindo um compromisso desses shows, né? Apesar que já acontece hoje, né? Como indicação ao Executivo, vereador Wellington, né? Só envia uma indicação ao Executivo para que isso aconteça. Pelo menos a sua ideia vai para frente e o executivo não vai ser nenhum projeto, e o executivo toma a iniciativa que achar mais correto, já que ele poderia fazer isso. Né? Só fica aí, né, concordo com o parecer, meu voto é de acordo com o parecer dos dois, mas que seja encaminhado como indicação ao executivo. Só isso.
Vereador Paulo Vitor.
O que está se discutindo aqui é a legalidade ou não da matéria, né? Até porque eu estou ciente, os vereadores também da base estão cientes de que todos, nessa exposição agora, todos os artistas do município vão ser contratados. Já é uma prática, como Vossa Excelência mesmo disse, já era uma prática antiga e continua, né? Agora, no momento que a gente está discutindo é a legalidade desse projeto, tá certo? Se o vereador quiser fazer na forma de indicação ou de pedido, pode fazê-lo. Poderia até ter feito anteriormente. Né, mas no momento se discute simplesmente a legalidade ou não do projeto. É isso que a gente está colocando, até porque no parecer nós falamos da nobre iniciativa ou da nobreza da iniciativa. Todos nós nos preocupamos com os artistas de Rio Preto e o executivo também já demonstrou isso, está contratando os artistas, todos os municípios. Até uma dupla que surgiu esse ano vai ser contratada também. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, senhores vereadores, estão aptos a avaliar o parecer? Pela ordem, vereador Paulo Vitor.
Favorável.
Vereador Teodorim. Sim. Vereador Chiquinho.
Sim, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Sim.
Vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Vereador Wellington.
Sim, senhor presidente.
Vereador Antônio Márcio.
Sim, é, só esclarecendo, é só a justificativa do voto, que alguma, os cantores de Rio Preto podem interpretar na frente que a Câmara de Rio Preto votou contra eles tocarem nas festas do município de Rio Preto. E nós sabemos que nós somos políticos e nós somos sempre alvos disso. Então, concordo com o vereador Pavido, não é questão de... Nós estamos aqui discutindo a legalidade, mas é bom sempre a gente deixar isso bem, bem frisado, para não ocorrer o que ocorria, ah, não, votaram contra os atos. Não, então, só deixar uma justificativa e constar em ata que acho justo que eles têm que tocar na festa do município de Rio Preto, mas que, infelizmente, nós, vereadores, não podemos fazer isso, tornar isso obrigatório. Obrigado.
Parecer mantido, o projeto retirado de pauta. Vamos, pela ordem, ao projeto de resolução do orçamento da Câmara para o ano exercício financeiro 2011. Projeto tem parecer favorável das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças de orçamento. E, por favor, Solenir, leia a emenda do projeto. E caso os vereadores entendam, necessário parecer, não sei se é necessário, todos já tiveram ciência.
Projeto de resolução número 3 de 2010. Aprova o orçamento programa da Câmara Municipal de Rio Preto, Minas Gerais.
Senhores, dispensa a leitura dos pareceres? Ou?
Dispenso, você peça dispenso.
Também?
Sim.
As lideranças dispensando a leitura do parecer. Vamos, então, à discussão da lei orçamentária da Câmara Municipal para o exercício 2011. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Dispenso, presidente.
Dispensado, vereador Antônio Márcio.
Dispenso.
Também dispensado, vereador Chico do Atalaia.
Dispensa, presidente.
Vereador Zé Antônio Teodorim.
Dispenso, comentário.
Também dispensado, vereador Adilson.
Também dispenso.
Vereador Paulo Vitor.
Dispenso.
Dispensado também, comentário, vereador Salvador.
Também dispenso, presidente.
Vereador Wellington.
Dispenso.
Dispensado, comentário acerca da resolução de orçamento para a Câmara Municipal de Rio Preto para o exercício 2011. Projeto já com parecer favorável das comissões pertinentes. Discussão encerrada, vamos à votação do mesmo pela ordem do vereador Antônio Márcio.
Sim.
Vereador Antônio Márcio, sim. Vereador Wellington.
Sim.
Também sim, vereador Zé Benedito.
Sim, presidente.
Sim, vereador Salvador.
Sim, senhor presidente.
Também sim, vereador Adilson.
Sim, senhor presidente.
Vereador Chiquinho Atalaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Teodorim.
Sim, senhor presidente.
Vereador Teodorim, sim. Vereador Paulo Vitor.
Favorável.
Projeto de resolução orçamentária para 2011 da Câmara Municipal aprovado por unanimidade. Projeto este que será encaminhado ao Executivo para consequente elaboração do orçamento do município para o exercício 2011. Antes de passar a palavra livre, senhores vereadores, eu quero fazer um convite a todos. No próximo dia 26, todos nós aqui estamos cientes, toda a população de Rio Preto está ciente do ocorrido há duas semanas atrás, se não me engano, na fazenda do senhor Zé Portugal, da senhora Nina Portugal. Foi invadida por, se não me engano, 10 assaltantes que os fizeram de reféns na madrugada e levaram muita coisa, levaram talvez pertences aí de uma economia de uma vida. Inclusive com revólveres apontados, com terror psicológico, etc. A polícia agiu e acho que achou o carro, né, lá em Pinheiral, achou o carro que foi levado também, o carro do seu Zé. E, porém, não temos notícias de uma maior... Do final que está isso aí. As investigações estão rodando, estão em andamento, e a gente espera, sem dúvida, que a polícia, não só a Polícia Militar, mas como a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em conjunto com o Estado do Rio de Janeiro, possam solucionar e encontrar essas pessoas que praticaram esse ato. Dito isso, nós, na semana passada, houve uma reunião na casa do senhor Zé Portugal, de alguns moradores do entorno, mais alguns representantes do poder público, sobre a necessidade de uma maior preocupação com a segurança rural no município de Rio Preto. E dessa reunião surgiu a ideia da criação de uma associação rural que trate do tema segurança na área rural. E, com essa ideia, o secretário de Ciência e Tecnologia, Alberto Portugal, entrando em contato lá com a direção da Polícia Militar do Estado, parece que conseguiu mais um veículo, e, se não me engano, mais 4 policiais para a patrulha da zona rural do município, constante patrulha da zona rural do município. O que, obviamente, não é, sabemos, é a coisa mais... é definitivo e, com isso, a violência vai acabar. Também conseguiu-se, nessa conversa, que o técnico da Polícia Militar, técnico eletrônico da Polícia Militar, venha ao município para tentar consertar a telefonia rural para que o sinal, se possível, seja levado à delegacia. E aí, sim, eles tenham pelo menos as fazendas se comuniquem em algumas localidades com a delegacia para qualquer coisa de maior urgência. E, finalmente, foi decidida a marcação de uma reunião por todas as entidades envolvidas com a produtora rural, com o município, prefeitura, câmara, sindicato e algumas pessoas aí responsáveis, o governo do estado é representado pelo secretário já citado. Então, essa reunião ficou agendada para o dia 26, a próxima quinta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. Os convites vão ser entregues a partir de amanhã, porém, solicito, senhores vereadores e as pessoas que estejam nos ouvindo, principalmente as pessoas que têm ligação com a área rural, que participem dessa reunião e que comuniquem os seus conhecidos que moram na zona rural de todo o município, para que possam comparecer a essa reunião, para que seja criada a associação, inclusive porque esse citado carro, esse citado viatura e esses policiais dependem também da existência de uma associação que trata da segurança rural para poderem ser efetivamente liberados pelo Estado de Minas Gerais. Isso. Talvez um conselho. Era um conselho, mas hoje nós estudamos isso com mais detalhamento aí, e chegou-se à conclusão, entramos em contato com que a associação é suficiente para isso. Então, essa reunião vai tratar assim, da criação, da possibilidade de criação, ouvir opiniões variadas acerca do assunto e tentar fazer com que a comunidade toda esteja mobilizada para que coisas como essa não mais aconteçam, sejam aí extintas do município de Rio Preto, que não pode, nós podemos imaginar tantas pessoas que moram na zona rural, tantas pessoas aí que nasceram e continuam lá, ou como o seu Zé Portugal e sua esposa, que fizeram a vida fora, voltaram para o município para tentar um sossego de morar no sítio aqui próximo, e tem a sua casa invadida na madrugada por 10 homens encapuzados, armados, e o mais todos imaginam. Então, nós convidamos a todos, pedimos aos senhores vereadores também que, se possível, compareçam. O horário foi agendado, solicitado pelos... o acordo, em geral, não foi agendado pela Câmara, mas nós esperamos aí que... Sabemos que alguns vereadores têm compromisso, já previamente marcados, mas faremos o possível para estar aqui, bem como todas as pessoas envolvidas e diretamente ligados à zona rural do município. Nós estenderemos aí, se necessário, o tempo de Vossa Excelência para tocar no assunto, e vamos desde já passar a palavra livre, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Presidente, boa noite, colegas, ouvintes da Rádio Liderança, moradores de Rio Preto, Parapeúna, funcionários da Câmara. Queria agradecer a todos que acompanham as reuniões, que estão fiscalizando. E, senhor presidente, eu vou continuar esse assunto da segurança aqui. Então, é o seguinte, há pouco tempo, antes de acontecer esse assalto no Rio Preto, eu cheguei a comentar que até com o Teodorinho, na época aqui, que São Cristóvão, o Binha e os fazendeiros estavam sendo prejudicados, assaltados lá. E eu, parece até coincidência. Eu falei e agora aconteceu uma coisa maior. Eu cheguei a falar que cortaram o pneu do Binha, os caminhões do Binha lá. Então, a segurança, nossa, até nós, junto aqui, o vereador, temos que ter que agir, pedir. Inclusive, a gente não estou reclamando da polícia, até agradeço o trabalho do comandante, mas eu fiz uma indicação aqui para um ofício para mandar, para acompanhar até os enterros de Rio Preto. Esse dia, poucos dias, agora ontem, antes de ontem, você vê que vem pessoal disparado e não para, não respeita até a hora do sentimento de uma pessoa, entendeu, presidente? Eu vi muita gente na rua, é perigoso. Você está descendo e é até perigoso atropelar a gente. Então, eu já fiz um ofício que eu pedi, senhor presidente, e não foram uma vez só e pararam. Está com o senhor, você reitera esse pedido para policiamento para lá. Tá, continuando, senhor presidente, vou deixar a minha emoção de pesar aos familiares Sebastião Lopes da Cunha, seu Calé, vai deixa filho, deixa só, também da Maria Júlia do Vale. Tá certo, senhor presidente? Agora, eu queria agradecer e informar. Continua o terceiro informativo da nossa paróquia, sempre número 3 agora, de junho e de agosto de 2010, tudo sobre a paróquia, o que acontece, quem participa e etc. Na igreja, continua a luta também pela reforma da nossa igreja. Padre Flávio pede que carneia na secretaria da igreja, um bazar, lojinha em frente à farmácia Santana, para todo mundo poder ajudar para a reforma da igreja. Isso eu estou falando sempre aqui, porque é difícil arrumar aquela igreja, mais de 300 mil reais que vai gastar, e é complicado. Toda reunião eu peço, tá certo? E a gente puder ajudar, e a gente, né, Adilson, com carnezinho é bom, né? Todo mundo tem um carnezinho. Continuando, senhor presidente, o pessoal da Rua de Baixo pede ter um bueiro em frente à quadra lá, que está muito sujo, está até, como diz, catingando, tá certo lá? Então o pessoal está aborrecido, e tu vai limpar lá, está feio o negócio, não adianta falar a palavra outra não, é isso mesmo que eu disse, viu, vereador, está feio lá, para fazer uma limpeza no bueiro em frente à quadra. E também uma água que está vazando no cemitério também, cemitério aqui no Morro dos Pintos, aqui perto, também que fizeram um bueiro lá e a água está vazando. Pessoal também tomar providência da prefeitura aí. Continuamos, senhor presidente, eu queria agradecer o Popó hoje, outra mais uma vez, que está com 150 pessoas no campo, 100 homens e 50 meninas. Trabalho, quem puder ajudar lá com bola, que vá no campo, participa, que o rapaz nós temos condições de comprar nada. Então, agora está chegando a eleição de política, quem puder ajudar lá o Popó, que vão lá e ajudem, tá certo? Senhor presidente, eu queria também agradecer os motoristas da ambulância da Santa Casa. Pouco dia agora eu precisei urgente, o Xim, que é o Márcio, fez um trabalho bom ali, é urgência, o Hélio também que trabalha lá, o trabalho que estão fazendo na Santa Casa, é importante a gente agradecer esse pessoal, não é nem muito criticar, mas agradecer, porque quando tem que criticar, a gente critica, mas o trabalho dos meninos, excelente, eles não medem esforço. Parabéns ao Xim, o Hélio e os motoristas da ambulância. Também agradecer o pessoal do cemitério Zé Russo, o Testão também, o Tiririca, que o trabalho que eles fazem lá, que a gente fica tomando conta, é complicado o trabalho que eles têm lá. Tá certo? Até em celebridade, para eles, é importante. Agora, senhor presidente, requerer o executivo. A exposição está chegando, o campo está lá à disposição, nós estamos lá com o campo, mas eu preciso, até eu pedi o Gilmar, e eu sei, certeza que o Gilmar vai arrumar o telhado, senhor presidente, do campo lá. Chegar à exposição, que é telhado caído, vai ficar até feio para a exposição. Arruma para a gente lá, não fica caro, não. Puder, a gente até ajuda a fazer um pedido, mas e o Gilmar até me prometeu aqui, e eu confio no trabalho do Gilmar, como sempre falo aqui. Gilmar, eu conheço o trabalho dele, e ele prometeu, está chegando à exposição. Eu vou cobrar mais uma vez, seu Gilmar. O Gilmar é meu amigo, é um amigo particular, formado meu, sei que o Gilmar vai arrumar, mas fica feio o campo do jeito que está. Outra coisa, senhor presidente, eu mandei um ofício em 2009 aqui para o delegado, o promotor, sobre os carros da delegacia, inclusive o Francisco também ajudou, e está o mesmo carro no mesmo lugar, dengue, e vai tá complicado que dali, viu, Francisco? Nós temos até que, se puder, a gente junta um promotor, vou com o senhor, nós vamos lá, meu vereador, porque está complicado. A Atalaia fica até feio com aquele carro lá parado, então fica horrível a chegada. Tá certo? O mosquito da dengue tá, eles não estão mais atacando, não, estão carregando. E é perigoso o pessoal lá do Atalaia. Requeria também ao executivo, já pedi aqui, os cachorros na rua. Já foi feito 2 BO, boletim de ocorrência, e continuam os cachorros na rua. O dia, o cachorro mordeu, tá bom. O dia que matar, Aí já não fala que eu avisei. Eu falei sobre a segurança aqui, ó, poucos dias, isso não é nada com o prefeito, não, acho que a Polícia Militar. O Pinha contou aqui todinho que aconteceu uma coisa grande agora, tá certo? Lá na fazenda, e vai acontecer mais. Se não tiver, igual vocês estão fazendo aí, é importante a segurança para nós, viu, presidente? Importantíssimo. É, tá certo, é importante. É, agora, eu, mais uma vez, requerer o cavaco, acho que vai começar a obra lá do cavaco, me falaram aí, que estão medindo, começou, ótimo, graças a Deus. Aí eu tenho que elogiar, não tenho que criticar. Porque a gente critica na hora de criticar agora. Se começou, parabéns, prefeito. Tá certo? Agora, o mais importante também é o buraco do sapo. A casa do Zezé está caindo. Ela já até entrou na justiça, com o doutor Anzo aqui. Já entrou na justiça requerendo. A casa do Zezé vai cair, que é bueiro lá. Então, eu acho que não tem aqui, tem que. Rio Preto é nosso. Não tem que criticar. Começou o cavaco, parabéns, prefeito. Tá certo? Anda das águas. Eu tenho que elogiar, não tem que criticar, não. Quando eu peço. As casas populares também, eu passei esse dia, começou o calçamento. Está começando também, está ficando bom lá, eu vi. Agora, o que eu senti foi o seguinte, eu acho que afirma, não sei de quem que afirma, eu não vi gente de Rio Preto trabalhando no calçamento, presidente. Eu não sei se é, eu queria que colocasse o pessoal de Rio Preto, pode?
É o Jairo lá dessa filha que está com a turma dele.
Ah, é? É porque eu não vi uns três, acabou
estranho. É o Nato que ganhou a licitação e contratou o Jairo para fazer.
É porque tem um pessoal de Santa Bárbara, a maioria de Santa Bárbara. Eu queria que, você entendeu o que eu estou dizendo, eu queria, se pudesse, colocar o de Rio Preto, é a firma dele, a gente não tem que se meter não, mas se puder o pessoal de Rio Preto é bom. Mas está ficando bom, o importante é ficar bom, tá certo? As águas estão chegando agora. Também, seu presidente, agora redutor de velocidade, mais uma vez, está acontecendo desastre de moto aí, muita gente está morrendo, outro caiu, poucos dias caiu mais um menino da pizzaria aqui, está ruim lá em Valença. Agora, graças a Deus, está bem, já melhorou, passou muito, eu fui lá visitar ele. Então, é o seguinte, redutor de velocidade na cidade, em frente ao restaurante Zé Hamilton, posto de saúde, o Campo Divino e outros lugares, tem que fazer, é importante. Agora começou.
O senhor deixa só falar um negócio.
Ótimo, da presidente.
É porque esses dias a gente teve reclamações na Safira, aqui na Rua de Baixo, etc. A gente até conversou aqui internamente, porque a gente sabe que a polícia faz um trabalho assim preventivo, né? Mas a polícia também com aquela imparcialidade necessária e com bom senso. A gente sabe que tem algumas pessoas aí que não tem a moto documentada, mas que usam para trabalhar e tudo isso, e sabem que pessoas que vivem disso, a moto hoje substituiu o cavalo de antigamente, aí pessoas falam isso. Porém, Zé Benedito, a gente tá vendo aí reclamações constantes do abuso das motos em Rio Preto. Então, a gente tem que pedir a essas pessoas... Eu tenho moto, eu sei como é que dá vontade, às vezes, de acelerar mesmo tudo, mas a gente tem que ter consciência de que pode vir uma criança, um idoso, um animal. A gente teve um falecimento triste de um jovem esses dias por causa de moto. Outro jovem ali da pizzaria também, moto, teve vários problemas sérios de saúde aí por causa de um tombo de moto. Então, a gente pede essas pessoas que elas assim, tenham consciência e diminuam a velocidade, andem com mais respeito no trânsito. Porque também, quando a polícia começar a parar, aí é a polícia que vai ser errada. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar e os inocentes pagarem pelos pecadores.
Inclusive, presidente, em frente à padaria do Rogério, você fica sentado ali meia hora, eles não param, tem um você passar a passagem, pessoal ali, eles não param, não. Eles passam direto igual um foguete e quem tiver tem que esperar. Então, eu acho que o pessoal, nós temos que respeitar. E o preto, a gente tem que aprender a respeitar também. Não fica a polícia tomando conta, não. Nós somos a polícia, todo mundo é polícia aqui em Rio Preto. Nós temos que tomar conta do outro. Eu concordo com isso, tá certo? Eu acho que enquanto a gente tem que criticar, mas quando tá fazendo, a gente tem que começar. Parabéns, é que Rio Preto é nosso, tá certo? Eu fiz um pedido aqui para... Vê se o prefeito faz uns banquinhos em frente ao asilo. Eles já pediram 10 vezes isso já. Inclusive a minha tia presente lá. Pro Zelinho ficar sentado em frente ao asilo, quando passar uma procissão, ou passar um carnaval, o pessoal sentadinho, ou quando eles andar, que eles estão fazendo caminhada agora, eles estão cansados de sentar ali. É importante os banquinhos em frente ali à Santa Casa, ou em Santo Asilo. Eu fiz um pedido aqui, o pessoal está pedindo. É difícil que passa também. Também é outra coisa, é o calçamento até do ex-vereador Binho, até no Zé Rogério Magalhães também, que eu creio que hoje a prioridade é o cavaco. Depois que terminar, que passa para lá, também não tô, a gente também não tem que cobrar, porque hoje a prioridade é cavaco. Fez o cavaco, Nossa Senhora da Presidente, está ótimo, está certo? Mas a gente tem que pedir. A formiga também, o calçamento da formiga também é importante. Entendeu? Eu confio muito no Gilmar, vou repetir mais uma vez. Quando eu falei do Alexinho aqui, o pessoal fala, muita gente na rua, você está elogiando o secretário de saúde? Elogio, que ele é bom. Eu não tenho medo de ninguém, não. Que você falar comigo, está perdendo voto, quem voto? Ué, gente, se o cara é bom, tem que chegar a criticar o cara? Não, o Alexinho está bom, bem na saúde. Você precisa dele, está ali no momento. E o Gilmar, eu confio no trabalho do Gilmar. Eu vejo o Gilmar, como é que o Gilmar está, eu estou vendo ele para baixo, para cima, eu estou vendo, eu vejo. Coitado do Gilmar. não queria estar na pele dele, não, que ele está dedicando e está começando agora. Eu confio no trabalho do Gilmar, tá certo? Eu tenho certeza que o Gilmar vai arrumar o telhado do Campo Divino para nós, que eu estou mais, que eu estou precisando mais também, tá certo? E, por fim, senhor presidente, vai ser marcada audiência pública aqui do Banco do Brasil, senhor presidente? Por que, que não marca junto com a Luz para Todos? Não teria jeito de fazer convidar esse rapaz para vir aqui? A gente faria uma reunião junto, Luiz para todo o Banco do Brasil, que é importante. Tá certo? Agora começou também uma obra no posto, eu estou vendo lá, muito importante. Estou gostando. Começou assim, a gente fica satisfeito. O pessoal também bate palma. E o preto tem que melhorar. Não toma aqui, começou a obra, é farmácia. Esse dinheiro não é do senador ainda, não, que eu fiz pedido, não. Esse é outro, né? Tá certo? Do senador vai arrumar o posto também. Eu não estou pensando o que eu pedi, não, senhor presidente. A gente fala só para. Presidente, por último aqui. Lá na clínica do PSF, lá, eu tenho uma reclamação aí que o pessoal está dando 15 fichas e uma médica atende, e tem a outra que fica lá o dia inteiro e não esquenta, mas essa atende 15 fichas e vai embora, deixa o pessoal esperando. Para dar uma fiscalizada lá, o senhor mesmo, presidente, para dar uma olhadinha o que está acontecendo, está certo, presidente? E, por fim, é só isso hoje, presidente. Para mim está satisfeito. Ah, senhor presidente, só terminando... Eu queria só parabenizar meu amigo Antônio Massa aqui, que tem uma coragem, escrevendo um jornalzinho, que é o futuro prefeito. E eu acho que hoje tem que renovar tudo mesmo. Ele está de peito aberto. Parabéns, Antônio Massa. Parabéns mesmo. Você está de nota 10.
Pela ordem, vereador Antônio Massa.
Senhor presidente, boa noite. Novos colegas vereadores, assistência, ouvintes da rádio. Senhor presidente, o senhor estava falando ali da segurança, e nós, quando brigamos tanto aqui, ou tentamos pelo menos, né, uma parceria com a telefonia rural, e ainda conversando esse dia com um policial militar, ainda disse, como que a telefonia rural faz falta, né? Que era uma, acionava rápido, né? Não ia evitar, mas com certeza seria um acionamento mais rápido, talvez, da polícia, né? Então fica aí, até uma sugestão, senhor presidente, a gente só tocou em associação aí, eu não sei qual como que funciona a associação da telefonia rural. Eu acho que ela é uma associação. Então, quem sabe não poderia ter um aproveitamento dela ou uma adequação dela para isso, porque ela está aí, talvez, sem atividade. Então, a estrutura que ela tem e pelos anos que ela tem aí, né, talvez uma modificação nela já se adequada, ia se adequar, já que as pessoas que o senhor citou, todos eles fazem parte da associação, né, da telefonia rural de Rio Preto. Às vezes consegue fazer isso, não sei. Porque se puder pegar um negócio adiantado, com certeza fica mais viável, né? O vereador Zé Benito disse aqui do campo, senhor presidente, e nós todos fazemos parte só do esporte. Quanto àquela arrumação lá, deveria o vereador Zé Benito, que me parece que hoje está como presidente ainda, apesar de a gente não ter uma, como dizem, uma coisa concreta, mas reunir umas pessoas envolvidas com o esporte, ir no prefeito municipal e negociar lá a questão da exposição de Rio Preto. A exposição de Rio Preto, como eu sempre digo, ela é feita, 30% dela é feita dentro do campo, que é do esporte. Então, assim, tem que ir lá sentar e conversar e falar com ele, não só o vereador Zé Medito, mas todos nós que somos movidos com esporte em Rio Preto. Junta uma comissão aí de 4 ou 5 pessoas, uns mais velhos que já estão no esporte há mais tempo, ou nós, o senhor que está sempre lá, excelência, eu, o Zé Benedito e outros mais, né, passar isso para o prefeito, o vereador Salvador que é envolvido com a capoeira, e todos aí que estão envolvidos, porque o esporte é um patrimônio de Rio Preto, né? E a gente aqui na Câmara, eu fiz isso, o excelência fez isso, a gente preserva tanta história, né? Estão fazendo tudo aí para deixar para os nossos futuros aí, saber da história de Rio Preto, a gente não pode deixar também que o esporte, né, venha ficar de lado. Né? E eu sempre me coloco a lado, porque também nunca, eu vou te dar a parte, vereador Salvador, eu nunca, assim, quando a gente fala, acho que a gente tem que assumir. Eu, até por outras condições, não assumo esporte hoje oficialmente, né? Mas eu acho que é um momento assim de estar lá, de estar fazendo um esporte acontecer em Rio Preto. O vereador Salvador quer uma parte, pode ir.
Eu só queria lhe fazer uma pergunta, porque eu ando muito afastado do Esporte Clube Rio Preto, então eu não sei assim, no passado, o que está acontecendo. Mas esta pergunta sua aí, até muito proposital e tudo, nos mandatos anteriores, será que fizeram isso, assim, sentaram um grupo, vieram negociar com o prefeito? Você tem conhecimento, assim, de alguma coisa?
No mandato anterior, sim, vereador. Era dado um apoio, era dada a conserva do campo, a conserva do patrimônio do esporte. Houve até o aumento do campo do esporte no mandato anterior. O esporte aumentou o campo, foi plantado grama, né? Houve até um investimento bem bom lá, em termos de financeiro, um investimento bem... E a conservação do esporte, que acima de tudo. Acho que todos mandaram apoio aos campeonatos, que também é uma parceria É, um campeonato hoje nós sabemos que não fica barato. Você tem que comprar troféus, você tem que pagar juiz, a estrutura é grande. O mandato anterior e os outros também, com certeza. Até o mandato do Edmar, no outro mandato, ele fazia isso com certeza. Viu, vereador Zé Bendito? Montar uma comissão, procurar o prefeito aí, em nome do esporte, para estar vendo isso lá. Porque a exposição usa aquele espaço do esporte. Né? Então, acho que lá acho que nem é, vereador, pedir favor, não. Acho que assim, uma contrapartida de usar o espaço do esporte lá. Acho que isso pode acontecer. Não. E o Edmar, com certeza, o atual prefeito.
Você me dá só um cadinho? Não vou, eu até de coisa, não. Hoje o prefeito até paga o Heitor. Não vou discutir, claro, o Heitor trabalha no campo de limpeza. Mas o que precisa mais no campo é só o vestiário arrumar. E o Gilmar prometeu que vai arrumar. Porque fica feio até a exposição, entendeu? E eu falou comigo que vai arrumar antes da exposição.
Pode, vereador.
Entendeu,
senhor presidente? Eu entendo, mas assim, eu, por exemplo, participei ano passado da procura de realização de um campeonato. Ricardo Calisto e o Adriano da Safira pegaram a frente. O Zé Bendito estava lá, eu estava lá. A gente conseguiu. Nós conseguimos. Eu fiz a ponte com a prefeitura, conseguimos a reforma de parte do vestiário. Pintura, etc, etc. Agora, se não houver um cuidado também da direção do esporte, não o Zé Bendito, de não, todos tá nós, da população que usa, porque todo ano a prefeitura... Ou esse governo, ou qualquer governo, refazer para um campeonato, aí estraga, quebra tudo de novo, some as coisas, estraga, ano que vem de novo. Então, assim, a gente tem que pedir, mas a gente tem que cuidar. Porque se a gente não cuidar, infelizmente, dinheiro público está pouco e as prioridades são muitas. Então, assim, eu acho que é justo, me proponho até ir também nessa comissão para a gente solicitar, mas a gente também tem que unir essa comissão para cuidar do esporte. Porque se a gente não cuidar, ano que vem vai ter caído de novo. Aí a prefeitura vai ter que ajudar de novo. Então a gente tem que, assim, ter ajuda da prefeitura, que elas usam as dependências, mas também temos que zelar pelo patrimônio do esporte lá, que não é pequeno e é centenário, né?
Correto, é isso aí, senhor presidente.
Vou descontar seu tempo.
Só um bocadinho só. O que o Gilmar já me prometeu, e eu vou repetir mais uma vez, que eu falo muito no nome do Gilmar, porque o Gilmar falou, Zé Benito, para ficar tranquilo, que antes da exposição está arrumado o telhado. Hoje o esporte não precisa nada, é só o telhado. Porque o uniforme, eu e o Popó, nós estamos fazendo aí, um grupo aí está comprando as bolas, ele está com 100 moleques hoje, você vê hoje, tem uns 30 moleques bons de bola em Rio Preto, ele está vindo o time Santa Rita aí, sábado agora veio Cardoso aqui, retrasado, veio Barra do Piraí, quer dizer, então já está começando a aparecer a molecada jogar bola. Então, eu só preciso de Gilmar o seguinte, nós, só o telhado, mais nada. E IF não fica barato também, não fica caro também, não. E ele falou que vai arrumar. Eu confio no Gilmar, entendeu, o vereador? Ele já falou comigo, eu confio nele.
Correto. Sr. Presidente, outra coisa é o programa Luz para Todos. Até eu comentei com o vereador Zé Bendito antes aqui. Ele está aí. E nós sabemos que eleição é até outubro. E você sabe que depois de outubro, Sr. Presidente, nós somos políticos e nós sabemos que o final de mandato o governo tem que fechar as contas. Todos os governos, federal, estadual, eles vão fechar a conta. E quando vai fechar a conta, fecha as torneiras. Né? Vai fechar porque é normal, é economia, e no final vai cortar onde pode cortar. E o mais fácil cortar é sempre na área rural, né? É sempre nos pequenos municípios. Então, a gente agilizar a vinda aí, e até se tiver alguém da prefeitura responsável, a gente fazer um ofício para estar aqui presente, aproveitar esse negócio do Banco Brasil, já que vai estar envolvido mais pessoas, para saber o que está correndo, porque a gente ouve muito assim... já me falaram que não vai colocar até outubro e nunca me mais. Então, há uma preocupação na área rural disso. E não são tantas pessoas que hoje necessitam. Então, a gente está por dentro, até para a gente estar informando, e não vir aqui para a Câmara falar besteira, ou meter o pau que não está botando para fulano, não botando para ciclano, ou que lá fulano recebeu por causa de política, ali deixou de pôr porque não é companheiro. Então, fica um negócio mais esclarecido e fica uma posição mais bem definida pelo programa e pela Câmara e pela Prefeitura. Então fica aí, depois faz comentário, só para não alongar muito aqui, Zé Antônio. Senão o tempo acaba tomando aqui, sou na parte do senhor aí. Se não tiver, o vereador Léo autoriza aí. Então, o senhor presidente, a gente fica só essa preocupação. Com certeza, a mesma preocupação do Zé Antônio ali. A gente fica aí preocupado porque está tendo muita reclamação. E a gente não quer, eu já deixei bem claro isso aqui, a gente não vai estar trazendo polêmica para a Câmara, de fulano, de ciclano, né? A gente quer que resolva. Resolveu? Não interessa de onde vai resolver. O importante é que resolva.
Vereador, uma parte, vereador.
Então vou ter que dar para o Zé Antônio. Zé Antônio, a sua parte aí.
No cumprimentando a sua palavra, antes da boa noite a todos, eu queria às vezes até uma pergunta indecisa. Porque muitas das vezes está acontecendo pela linha do funil, já começou a acontecer na linha de São Cristóvão, algumas perguntas que me deixam indeciso. Porque eu, em modo de me entender, a minha palavra e a minha pessoa, eu acho que essa luz para todos, ela deve ter um ponto final e deve ter um início. Eu já vi o caminhão de porte subir, até hoje eu não procurei ainda saber, e algumas pessoas escolhidas para pôr essa luz. Então, as pessoas vêm me cobrar e me fazer essa pergunta. E eu deixo essa pergunta à Câmara e ao senhor executivo, ou até simplesmente aos senhores funcionários da CEMIG, se pudesse trazer esse esclarecimento. Por quê? Que essa luz, se é a luz para todos, para o público e para o povo, ela pode começar pelo meio, em nossa linha. Eu sei que está sendo pulada e sem motivo a se alegar. Então, pelo sentido que se ouve a sua palavra a emendar a sua letra, desculpa pelo meu modo de dizer, por que que pode mudar e pôr pelo meio do caminho? Essa luz deve começar ou no final ou no princípio. E por que que alguns que tenha, às vezes, mais um pouquinho do poder, pode ir lá se colocar e deixar os pobres coitados, faminto, que luta dia a dia, de hora em hora, que sobrevive de um cabo, numa foice, de uma enxada. E por esse que tem esse dinheiro, ir lá pôr essa luz e não pôr para o outro. Eu queria deixar essa pergunta, ó.
Senhor presidente, o Chiquinho pediu ali, até porque está tendo discussão, eu passo para a palavra ao Chiquinho, só para ele fazer o comentário dele.
Senhor vereador, eu acho até que seria bom mesmo que viesse aqui o responsável pela... da CEMIG, pela luz para todos aí, que estão responsáveis, que estão fazendo as instalações, que estão feitas. Eu queria esclarecer que, em muitos casos, a CEMIG tem uma exigência que, por exemplo, no caso do Zé Antônio, eu pude até tomar uma, Zé Antônio aparecer, porque eles exigem um documento legal para poder instalar a luz. Então, não está excluindo ninguém. Vocês podem observar por aí, não está excluindo ninguém, todos que têm realmente capacidade, têm o direito de ter a luz, estão fazendo o máximo possível para atender todo mundo. Eu estive conversando com ele, fazendo o máximo possível. No caso do Zé Antônio de Dourinho, é porque o terreno dele ainda não foi desmembrado, não é isso, Zé Antônio? E tem outras partes lá que...
Não, senhor.
Senhores, eu quero esclarecer que vocês estão no tempo do vereador Antônio Márcio. Eu vou dar mais 2 minutos, que a gente usou aqui para discutir, mas... O tempo é dele, então...
Deixa para o tempo deles lá, depois vocês continuem. Só concluindo, senhor presidente, até para esclarecer essas coisas todas, e não partir para um lado, né, daqui para frente ou lá atrás, eu sou um vereador, eu simplifico bem as coisas. Se for para falar alguma coisa na Câmara, eu vou falar com uma coisa na mão, com um fato na mão para a gente falar. Então, eu morro por aí. Primeiro, a gente precisa ter o seguinte, provavelmente, hoje, essa pessoa responsável pelo Luz para Todos em Rio Preto, ele tem uma lista hoje de quem vai ser atendido e quem não vai. Pronto, é isso que nós precisamos. Mostrou essa lista aqui, ó. E quem se julgar injustiçado, ou se nós acharmos que a pessoa não pôde, nós vamos lá brigar por ela. Aí não vamos falar na Câmara por que que o Zé Antônio tem luz se o fulano recebeu ele não. Porque senão a gente fica assim, eu estou vendo, sei lá, a quinta ou sexta reunião que a gente fala luz para todos aqui. Ou que eu ouço na rua, as pessoas me procuraram, então, Antônio, estou aqui, falei, olha, eu sou um vereador que eu acho que a gente tem que trabalhar com razão e principalmente com ela do lado da gente. Senão não adianta. Então, senhor presidente, eu queria, apesar, a gente deveria ter feito isso no papel aqui, mas eu queria até, porque só abrisse uma exceção, a gente fizesse um ofício, porque tem uma pessoa da prefeitura com certeza que está aí, que passou, ou não tem, ou a quem a gente tem acesso, pedir uma informação assim, que venha aqui o representante, a gente não pode convocar, mas que o convite para ele estar aqui, e que traga a lista das pessoas que vão ser atendidas. Até para dar tempo da pessoa brigar, senão daqui um mês só acabou. Ah, não botou para mim, não botou para você, que você não procurou. Aí sim pode ter o lado político, entendeu, senhor presidente? Aí pode ter o lado político. Não, de algumas pessoas, mas pode ter o lado político de outras pessoas, que vê assim, vamos ficar quietos, na hora aí não vai ter luz. E aí? Aí já era. Aí nós sabemos que vem aí, volta o assunto, as contas têm que fechar no final do ano, o governo do estado vai segurar, o governo federal vai segurar, e quem precisa vai ficar sem luz, vai ficar ruim. Para os políticos, vai ficar ruim. Para aquela pessoa que ficou sem luz e para todo mundo. Então, eu peço assim, faça um ofício, senhor presidente, ou o senhor procure, se é uma pessoa que, como eu, corre atrás, vá lá atrás da pessoa e fala assim, ó, quem que vocês vão atender em Rio Preto? Não pode dar, não? Então, eu queria que o senhor me voltasse, ó, Antônio Márcio, senhor vereador, nós não conseguimos. Eu passo a mão no carro, vou em Belo Horizonte, vou onde você precisa, para a gente conseguir essa lista e tirar a limpo isso aí. Quem é e quem não é. Pronto, acabou o problema. O Chiquinho vai ficar tranquilo, o Zé Antônio vai ficar tranquilo, nós todos vamos ficar tranquilos. E quem não for atendido nesse momento, nós vamos correr atrás de uma forma ou de outra para ser atendido. Muito obrigado e boa noite.
Pois não, vereador. Só esclarecendo, no início, quando começou a colocar a luz, a prefeitura tentou ter acesso, quando até meu xará Leonardo teve aí, a prefeitura tentou ter acesso à listagem que ele ia visitar, as casas que ele ia visitar. E, segundo informações dele, o consórcio... os funcionários são terminantemente proibidos de passar qualquer informação às prefeituras, inclusive para evitar esse tipo de fazer política com a luz. Porém, agora, numa tentativa, as informações que temos, que eu tenho, assim, eu acredito que a prefeitura tem a mesma, é que todo mundo que foi considerado conforme, no caso, né, que foi considerado que não tem nada de errado, nem documento, nem estrada, nem nada, vai ser colocado agora. As pessoas que não conformam, que por algum motivo ou outro, motivo de documento, ou motivo que está na beira do córrego, essas coisas todas, motivo todos esses impostos pela CEMIG e pelos órgãos lá do Estado e da Federação. A Prefeitura está tentando conseguir essa lista para pegar o nome dessas pessoas e aí sim saber, caso a caso, por que essa pessoa foi indeferida a luz dela. Aí tentar resolver, pelo menos, para alguns. Porque, às vezes, uma casa que está construída na beira do córrego, a CEMIG falou que não põe e pronto, acabou. Então, o que a prefeitura pode fazer?
E ao mesmo tempo que ela fala que não põe, senhor presidente...
Se pagar, põe.
Se pagar, põe.
Mas então, aí já não depende.
Então o que eu falo é o seguinte, o que nós precisamos, senhor presidente, é tudo que o senhor disse aí, é uma lista na mão para cada um correr. Porque, às vezes, tem pessoas humildes, que não sabe, às vezes o cara vai deixar de receber a luz porque faltou para ele uma coisa que a gente consegue para ele.
Eu sei, mas todas as pela informação
e aí,
que a gente
e tem... aí, só concluindo aqui, e aí eu vou contra a CEMIG. Eu acho que faz até um ofício para a CEMIG, se quiser meu nome, quem for, e esconder e deixar coisa pública das pessoas, de nós, porque também é errado. Não é, com certeza a Constituição não permite. Isso aí é dinheiro público, é dinheiro mandado pelo governo federal, e não era CEMIG, não. E ela cobra muito por isso aí. Ela não cobra 5 mil e não faz graça para ninguém, não. Ela está errada. Pode mandar ofício que eu assino embaixo. A atitude dela é incorreta e incoerente se essa pessoa falou isso. É dinheiro público. É dinheiro que o produtor paga, que nós pagamos, e que outra coisa, com muito suor. Que o produtor rural é o que mais sofre nesse país. É o menos prestigiado. É o que menos vê. E quando tem a oportunidade de ver, ainda ouve um falar que essa lista tem que ser escondida. Errado, senhor presidente. Errado. O que falta, falta nisso aí, a gente fica até meio exaltado, senhor presidente. Porque eu fico puto com isso. Porque o que falta nesse país é a gente que bate o pé e que vai brigar para essas pessoas. Porque é muito mais fácil ficar quieto e se acovardar.
É só fazendo um esclarecimento. Quem alega que não pode passar a listagem é o consórcio contratado pelo governo e, consequentemente, pela CEMIG.
Então,
às vezes que eu tive dúvidas e entrei em contato com a CEMIG, fui muito bem atendido e solucionei minhas dúvidas. Então, assim, o próprio Leandro aqui em Rio Preto está sempre à disposição, tenho certeza que se eu procurá-lo, ele vai estar à disposição para responder, porque às vezes ele sabe até mais detalhadamente do que eu estou falando aqui. O próprio Edinho, que é o coordenador da região lá em Juiz de Fora, em Lima Duarte, ele também está sempre disposto a atender e explicar os motivos. Agora, a informação que a listagem dos não conformes também, teoricamente, não pode ser liberada, é do consórcio. E o consórcio é difícil até você falar por telefone com eles. Tem um cara lá que só atende telefones das prefeituras e não passa para ninguém. Então, até mesmo se você quiser tomar alguma providência e por exemplo, Teodorim lá, dá um jeito de pôr na luz no Teodorim, você não consegue falar com ninguém. Mas a gente vai chamá-los aqui, tanto o Iluminas, como a CEMIG, como o representante do governo federal, para a gente, se possível, fazer, no dia da audiência pública do atendimento bancário do município, a audiência da luz para todos, aí sim para esclarecermos todas as dúvidas e perguntarmos diretamente a quem pode responder com clareza para nós.
É, porque senão fica muito ruim para a gente começa a ser cobrado, e eu tenho certeza que vocês, sendo do governo, estão sendo muito mais cobrados, né? E fica muito pior para todo mundo. Então, se o senhor puder aí fazer isso aí, olhar, com certeza o senhor estará ajudando aí os produtores e estará ajudando o Rio Preto, porque luz é primordial para qualquer um.
Dando seguimento, vereador Chiquinho da Atalaia.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, em relação a CEMIG, como estava dizendo aí, o Antônio Master tem suas razões, que realmente a gente é cobrado demais, e se ficar alguma pessoa depois sem luz, acho que a culpa é da gente. Então é bom esclarecer que essa culpa não é nossa, mas nós temos sim que pedir para que seja atendida a maioria das pessoas possível. O trabalhador rural, com certeza, tem grande necessidade de ser atendido, ainda mais as pessoas que moram no recinto da zona rural. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer também, em nome até, eu não queria agradecer, porque em nome dos moradores do Funil e do provedor da festa lá, me pediu que agradecesse a equipe que prestou serviço lá na festa do Funil e o prefeito municipal, a assistência que foi dada à festa. Eu queria vir aqui pessoalmente agradecer, mas pediu que estaria indo para o Funil, não poderia vir aqui. Pediu que agradecesse em nome da comunidade do Funil, que foi uma assistência imensa, a festa lá da prefeitura, até nunca tinha acontecido esse tipo de assistência na festa do Funil. Eu agradeço muito. E queria parabenizar também as obras iniciando em Rio Preto, o cavaco, que graças a Deus está iniciando, é obra de grande importância para Rio Preto, aquele povo que mora no cavaco. A farmácia de Minas, que está sendo, vai começar iniciando a obra no posto de saúde. Meus parabéns, porque é fundamental para essa população, o remédio. O calçamento da Vila Verde também é de grande importância. Aquele povo estava na tempo da chuva lá, com muito sacrifício. Embora eu acho que lá deveria ter, eu acho que os governos anteriores deveriam ter entregado com calçado e com rede de saneamento básico toda pronta, mas está sendo feito agora nesse governo e o povo merece, com certeza tem que ser atendido. Então, senhor vereador, e queria também parabenizar a assistente social, sucesso da caixinha de música, foi um sucesso, queria convidar os vereadores para conhecer, porque se atendeu ontem lá, eu estive observando da minha casa, passando na rua lá, atendeu em torno de mais de 180 crianças, fazendo balé. Parabenizar a escolha da professora também, que é super profissional, ficou das 2 horas até as 10 horas da noite dando aula. Então, quer dizer, é um passo grande em Rio Preto, em direção aos jovens. Acho que o jovem merece muita atenção, e essa atenção está sendo agora tomada agora. Eu acho que é de grande importância. Meus parabéns à assistência social, meus parabéns à administração pública, ação social, exato. E, então, quer dizer, eu acho que é de grande importância que seja ouvida com atenção o crescimento e desenvolvimento do jovem riopretano. Porque a nossa cidade é de muita paz, eu acho que deveria continuar com toda a paz, porque para não acontecer o que aconteceu com São José Portugal lá embaixo, que é horrível para nós, moradores dessa cidade, eu acho horrível. E agradeço mais uma vez a assistente social pelo serviço executado e como jovem, meus parabéns mais uma vez. E, senhor presidente, boa noite a todos, muito obrigado.
Vereador, só uma parte aí.
Pois não,
só para deixar assim, vereador, às vezes o senhor falou lá do bairro Vila Verde, não é discussão não, só para, eu sempre falei isso aqui, eu acho que quando o senhor fala do governo anterior ter deixado lá calçado, a gente tem que deixar bem claro que cada um vai cumprindo sua parte. Conquistar aquelas 26 casas lá não foi fácil, vereador, e talvez conquistar as 26 casas e calçar ao mesmo tempo não seria pior ainda. Então, a gente já fez as conquistas das casas lá, eu acho que foi muito importante para Rio Preto, parabenizo por iniciar os calçamentos, e o que eu repito aqui, o vereador, é, cada um tem que ir fazendo um passo e dando um passo para Rio Preto melhor. E, no caso lá, vocês estão dando o passo seguinte, o primeiro passo foi dado, foi atender 26 famílias, vocês agora estão calçando. É isso aí, e que os próximos venham melhorar mais ainda em Rio Preto. Só deixar isso aí marcado, porque senão fica assim, ah, tinha que fazer casa, calçar, fazer tudo. Eu acho que sim. Se nós teríamos tido, se a gente tivesse tido condição, com certeza tudo isso teria sido feito.
Vereador, eu não estou questionando o governo passar na vela, só estou dizendo que o povo estava passando a necessidade lá de ter o calçamento lá, porque na época do barro lá, eu mesmo fui lá, eu mesmo presenciei, a dificuldade deles era muito grande, viu, vereador?
Eu sei disso, e nós compreendemos e vamos lutar para continuar lá e ter mais calçamento, só para deixar claro, tá certo?
É, e mais uma vez eu quero agradecer também a equipe de estrada, que as estradas hoje estão terminando, foi todas bem atendido, todas as estradas do município, inclusive os galhos de estrada. E agora está atendendo São Lourenço, para finalizar, Conceição, Funil, todas as estradas que muitas vezes não tinha sido atendida, agora está sendo atendida. Meus parabéns ao Zebu, meus parabéns a essa administração. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós vamos passar a palavra... Antes de passar a palavra ao Zé Antônio Teodorim, por favor, Zé Antônio.
Senhor presidente, meu boa noite, senhores vereadores e todos os ouvintes da Rádio FM e todos os nossos assistentes, meu boa noite. Senhores ouvintes, não posso... Eita, colou. Senhor presidente, primeiramente, queria deixar bem claro sobre a luz para todos. O que eu quis dizer anterior, essa simples palavra, que se comece ou final ou terminar, que eu quero deixar bem claro que essa luz para todos não é problema da nossa prefeitura, nem da nossa Câmara. Isso é ordem do governo. É ordem de nossos deputados, não é a nossa ordem. Eu quero que o povo entenda que aqui, agradecendo o senhor prefeito, dando as condições deles trabalhar, oferecendo estrada e máquinas, conforme o senhor executivo me disse, que está à disposição a qualquer hora e a qualquer momento, por causa de estradas e por causa de condições de levar luz para todos, que eu tenho certeza que a nossa Câmara e a nossa Prefeitura agradeço ao senhor Executivo, que ninguém vai ficar sem a luz. Isso, agradeço ao senhor Executivo. Mas quero deixar bem claro, e essa palavra que eu disse, conforme se diz, senhor vereador Chiquinho da Atalaia, e às vezes se confundiu a palavra. Eu não estou aqui pedindo a luz para mim. Eu estou aqui pedindo a luz para todos, para essas pessoas simples, humildes, que lá está, no meio do mato, clareando com a luz de querosena, com a vela, ou às vezes com um lampião. Conforme o senhor lhe disse, que a gente temos que ver que às vezes tem um ribeirão e está com diversos problemas. Por isso, agradeço ao senhor... Fugiu o nome dele agora. Mas, Cláudio, que veio nos clarear uma mente. Agradeço a pessoa, a boa vontade e a realidade que ele nos trabalha. Que ele tem vontade de mostrar o seu trabalho, sua honestidade e valoriza o povo do interior. Não misturando o seu trabalho com a prefeitura. Mas eu venho agradecer mais uma vez a sua pessoa, a sua simplicidade e o seu orgulho de trabalhar com as pessoas humildes. E quero, então, dizer, porque essa pessoa quer nos ajudar, temos que agradecer. Mas nós também temos que procurar os nossos direitos, porque nós não estamos aqui para olhar ao nosso lado. Eu já disse muitas vezes aí na rua, que aqui, nós estamos aqui para defender o povo que pôs em nós aqui. São eles que merecem carinho. São eles que merecem amor. Porque se eles pôs em nós aqui, porque eles confiam em nós. Então hoje, o pago que nós podemos dar para eles são estes. É defender a eles a qualquer momento e qualquer hora. Então, venho aqui dizer sobre a telefonia rural. Gente, aquele dia que me fugiu o nome dele, mas que foi saído nessa Câmara, nessa Casa Municipal de Rio Preto, de acabar com a telefonia pública. Eu mesmo fui um deles, que por mim não terminaria. Por qual esse motivo? Porque hoje está aí vendo o resultado. É conforme hoje eu me digo da Telemig, desse celular e dessa torre que aqui tem em Rio Preto, do Vivo. Porque hoje, se eu quero ter um telefone em casa, eu tenho que ter uma torre, uma antena. E não temos como nós pôr, infelizmente, para nós funcionar em nosso Rio Preto, nós temos que ter do nosso lado um contrabando. Me desculpe a palavra, mas nós temos que ter do outro lado uma pessoa concorrente a nós, porque senão o nosso Rio Preto não vai para frente. Não temos como nós pôr outra telefonia concorrendo com esta, oferecer a vaga para outros, porque dessa maneira nós vamos ficar com essa torre aí parada. Isso é recurso. Eu acho que nós temos que se deixar vaga. Me desculpe das minhas mal palavras, por não ter estudo. Mas deixo bem claro essa palavra. E venho sobre ao senhor dizer ao senhor presidente. Hoje, ao chegar nessa cidade, eu tive um problema com os açougues. Até procurei o senhor Gilmar. Procurei o senhor executivo, doutor Gilmar. Mas não consegui encontrar. E me apresenta que eu acho que ele não está ciente desse assunto. Porque foram, disseram para os açougueiros que o caminhão de lixo não poderia pegar mais os ossos dos açougues. Mas, até esse momento, tudo bem. Mas eu acho que eles pagam IPTU. Eu acho que eles pagam os impostos em dia. Porque, senão, eles não estariam com as portas abertas. Mas, para isso acontecer, eu achava ou a Câmara, ou o senhor executivo, levar até os senhores açougueiros um esclarecimento e deixar bem claro a eles o motivo que isso está acontecendo. E peço um apelo ao senhor executivo, que eu acho que ele não está ciente desse assunto. Porque dizem que isso saiu lá do tomador de conta da lixeira. Assim me contaram os açougueiros. E alguns dos funcionários chegou até eles e falaram. E outros foram com duas pedras na mão. E sem motivo alegar. Eu acho que isso, em nossa cidade, todos nós somos cidadãos.
Só uma parte, vereador.
Sim, senhor.
Senhor presidente, concedeu uma parte ali. Senhor presidente, isso é uma coisa que tem que preocupar, que senão daqui a pouco vai jogar os outros no rio. Aí vão lá dizendo que estão jogando os outros no rio. Então dá uma olhada nisso aí, que é para ter acabado isso aí, o rapaz lá do... Ele já criou problema quando chegou aí, o rapaz lá do lixo lá em cima, né? Que teve aquele transtorno todo lá. Nós tivemos que acionar, graças a Deus, foi resolvido. É, agora é isso aí. Então dá uma olhada aí, o Chiquinho, o vereador Chiquinho, que é o líder do governo, vê o que está acontecendo, porque a estrutura dos açougues em Rio Preto já, coitado, já tem mais dificuldades, o matadouro. Então precisa ter uma solução, porque são bastante osso. E onde eles vão jogar isso? Né? Então, se tiver isso ocorrendo, senhor presidente, é uma preocupação minha e particular de sanar isso aí.
É, pela informação que eu tive, já passei para o vereador Teodorinho hoje, é que a Vigilância Sanitária do Estado, é que, através de uma determinação, proibiu que esses ossos sejam transportados junto com os outros dejetos. Porém, o que está... que foi proposto, se eu não me engano, eu estou meio assim, não estou totalmente inteirado, eu sei disso, e que as pessoas poderiam levar o lixo lá, esse osso lá. Porém, é o que o Teodorinho fala, todos pagam seus impostos, seus alvarás, etc. O mínimo que pode ser feito é tentar recolher separadamente esses ossos. Mas eu não sei como é que a Vigilância Sanitária trata desse recolhimento, como é que tem que ser esse recolhimento. Mas nós vamos oficiar a Prefeitura e também a Vigilância Sanitária do Estado, para que informe, nos informe o mais rápido possível, para que as providências sejam tomadas aí. Viu, vereador Teodorém?
Agradeço, senhor presidente. Não. Mas, continuando a palavra, agradeço também pelo início do calçamento do buraco do sapo. Buraco do sapo, perdão. Pelo cavaco, que eu acho de grande importância, e eu tinha fé perante a Deus, os mandos da Senhora Aparecida, acreditando na mão do Senhor Executivo, que essa obra seria feita. Conforme eu venho, mais uma vez, relembrar sobre a Ponte do Buraco do Sapo, que é uma obra que o povo vive nos cobrando. Eu sei que não só cobra a mim, como se cobra os outros vereadores, mas que eu acho que é uma obra muito importante aquela ponte. E também venho cobrar, mais uma vez, aqueles becos, peço desculpa da palavra beco, que é aqueles becos de rua, que a gente fala rua sem saída, que eu tenho sido também muito cobrado pelo Ali Safira, aquele beco ali do Buraco Sabo. E às vezes até mais assistência na limpeza. Que exemplo. Me cobrando, eu tenho certeza que cobra o senhor Salvador, o senhor Hélio, entendeu? O senhor...
Eu não.
Entendeu? Adilson, entendeu? Então, eu peço até desculpa de eu entrar na área, mas o povo também me pede, eu tenho. Tá entendendo? Eu sei que todos vocês estão juntos. Então, e sobre policiamento, eu quero deixar uma coisa bem clara, que eu agradeço muito pela a sua vigilância, pelo seu carinho, que eles trabalham conosco aqui em Rio Preto. Que eu tenho certeza que muitas vezes eles fazem a vista escura, mas conforme os motoqueiros, que o senhor presidente nos disse, que as pessoas procuram si mesmo se corrigir, procurando nos ajudar o nosso policiamento, nos favorecendo a eles. Porque eu sei que eles têm o poder e têm a força, mas que eles também queiram ajudar nós. Mas se a pessoa não procurar ajudar eles, eles também não vão poder ajudar nós. E amanhã, quem vai ser cobrado são nós. E às vezes, por causa de um poderoso, como eu estava acabando de dizer, quem vai pagar um pobre coitado, um simples, que às vezes vem numa botinha velha, num carrinho velho. Infelizmente, se a lei é para um, é para todos. E o poderoso, às vezes, está todo legalizado e vai fazer o bonitinho e vai passar. E o pobrezinho é que vai sofrer. Eu agradeço o nosso policiamento de Rio Preto, a sua contribuição, o seu carinho, e peço a eles que mantenha o seu coração. Muito obrigado a todos.
Dando prosseguimento, vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, a minha palavra é curta. A questão dessa luz, eu acho o seguinte, eu acho que tem certo, as dúvidas que eu tenho quase certeza que o Leandro seria bem capaz de nos esclarecer. Então tem, né, esse problema de igual nós estávamos comentando aqui, o Léo, que eles são muito reservados aqui, eles são mesmo, porque no meu cunhado lá na roça, eles foram lá, e eu perguntei até o vereador do Maxwell, ele falou, não, eu nem estou sabendo disso, eles nem sabem de nada, nem na prefeitura, ninguém sabe de nada. Então, são eles aí que vão mesmo lá para ver isso. E isso aí eu tenho certeza que o Leandro esclareceria muitas coisinhas. E no mais, presidente, eu queria parabenizar o nosso ilustre vereador, Antônio Márcio, pela confirmação de sua pré-candidatura no pleito de...
Ah, moleque, hein?
Parabéns, vereador. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Dando seguimento, vereador Paulo Vitor.
Tem coisa para aí também. Ajeitou.
Senhor presidente. Vereador Zé Benedito, Vossa Excelência fala quase meia hora.
Ah, desculpa, vereador.
Depois fica.
Tá, desculpa.
Eu queria começar. Pensei que nós Eu queria iniciar minha fala me desculpando com Vossa Excelência, vereador Zé Benedito. Eu cometi uma falha na semana passada, quando o senhor solicitou o envio de esclarecimentos à Oi com relação a Velox, né?
E eu não.
Antônio Matão, me desculpe, então, errei
não
até...
Não parece com ele não, doutor Bolovito, não parece nada com ele.
Eu havia dito que as escolas... Apesar da instalação dos equipamentos, a Velox ainda não estava funcionando, mas foi falha minha, já está funcionando, ou seja, o município já dispõe de todos os equipamentos, né, para oferecer esse serviço. Então, eu acho bastante justificável, eu queria até saber de Vossa Excelência, senhor presidente, se o ofício foi enviado e se já há alguma resposta da Oi.
Nós enviamos um ofício antes da solicitação, enviamos e-mail para o e-mail que recebemos até do funcionário da escola, lá o Suetônio, que faz o contato, esse e-mail que faz o contato da Velox com o município, e as respostas foram todas negativas, mas reiteramos o ofício e estamos aguardando as respostas.
Eu acho que é bastante interessante que a gente some as forças para tentarmos, né, se não o serviço, mas pelo menos esclarecimento, porque realmente outros municípios, esse serviço já foi estendido aos cidadãos. E nós temos aqui ainda a nossa internet bastante precária, né? Se a gente tivesse fornecimento desse serviço na modalidade que é a Velox, seria muito importante, até porque hoje, né? Com certeza, senhor.
Só, vereador Paulo Vitor, até naquele dia eu já tinha quase certeza, mas na hora que o senhor levantou a dúvida, eu fiquei quieto no momento. Mas existem os aparelhos em cima, aí na torre, segundo informação extra e confidencial, que eu acho que depende de uma ação mais forte, junta isso aí, fora da esfera do município, vamos dizer assim. Uhum. E se tiver esse esforço, o Rio Preto pode pleitear e ser atendido. A gente só quer assim, o que o senhor mundo diz, que a gente eu já umas 4 ou 5 pessoas pararam, Antônio Márcio, o Rio Preto está ficando para trás, nós já temos ali em Santa Rita, e dizem que nós já temos aparelho, por que não o Rio Preto não atendido? É a questão do Luz para Todos, um esclarecimento só. Né?
Não, eu acho que Vossa Excelência está com razão, e nós vamos, pelo menos de minha parte, eu vou empenhar esforço, para que a gente saiba, quem sabe, né, possamos conseguir a prestação desse serviço para todos os cidadãos num prazo bem menor, né, ou o mais rapidamente possível. Então, Vossa Excelência, me desculpe pela informação errônea que foi dada na última reunião. Né, mas logo a seguir, no outro dia, eu fiquei sabendo e eu estava já pedindo desculpa ao vereador Zé Benedito.
Está desculpado.
Tá bom. Eu queria também informar com muita alegria, eu fiquei sabendo, nós ficamos sabendo agora
ontem numa reunião lá na prefeitura, através do Tadeu, que agora no final do mês vai ocorrer a primeira compra de produtos para merenda escolar dos produtores do município. Há um programa do governo federal, aliás, desde o ano passado, o governo federal baixou uma resolução que 30% dos recursos para merenda escolar teriam que ser gastos com a compra de produtos de produtores do município, né? E o município de Rio Preto agora já vai conseguir fazer essa primeira compra. Já existia aí associações em cada região, né? E através da EMATER e da Prefeitura, Secretaria de Agricultura, eles conseguiram unir e fazer com que os produtores pudessem oferecer esses produtos a contento. Então é muito bom, é muito vantajoso para os produtores do nosso município, é vantajoso para a gente, para as crianças também, que vão ter uma merenda com certeza sem contaminantes piores, né? E é uma riqueza que vai ficar no município, né? Esse programa do governo federal é muito importante e eu fico muito feliz em vê-lo começar a se realizar no nosso município. Eu gostaria também de comunicar a todos que hoje eu estive na igreja matriz, conversando lá com o Marquinho, ele me mostrou o serviço dele. Eu até combinei com ele para a gente fazer uma visita de alunos lá, mas que trabalho maravilhoso. O trabalho de restaurador é muito bonito.
Doutor Paulo Vitor, o senhor pegou o carnê?
Já peguei e já paguei o meu, o vereador. O senhor já pagou do senhor?
Eu paguei adiantado, 6 parcelas adiantadas.
De 5?
De 5, parabéns, senhor.
Eu dei de 10.
Ótimo, não melhor ainda. Você tem mais dinheiro que eu, doutor Paulo.
Quem sou eu? Realmente, né, é um trabalho muito bonito. O Marquinho, né, com seu conhecimento, me deu uma aula de história lá, sobre a construção daquela igreja. E é muito interessante, eles vão raspando. Eles raspam alguma parte da tinta lá com bisturi. Uma coisa impressionante. E o trabalho está ficando muito bonito, né? Parabéns ao Marquinho, a equipe que ele montou. Parabéns ao Padre Flávio pela sua inteligência, a forma com que ele está conduzindo essa reforma da igreja, né, que ele dividiu nesse tempo aí. Estão todos de parabéns. E nós, sem dúvida nenhuma, nos obrigamos a contribuir, né? Zé Benedito está brincando.
Você depois me dá só uma parte aqui?
Com certeza.
Primeiro é da igreja. Você viu que tanto que eu falei da igreja aqui é fundamental. Olha para você ver como é que está bonito. Eu fui lá ver também, mas não queria nem falar, porque é chique. E eu posso fazer outra pergunta fora desse?
Com certeza.
A lei foi revogada. E todo mundo hoje, no aniversário, hoje, pelo aniversário, do dia do aniversário, fica folgado. Tem uma folga. E o pessoal da educação está tendo. Não seria possível, pelo menos o pessoal da educação, doutor Paulo, que é uma pessoa que tem uma capacidade grande, foi um grande secretário de educação, tentar, pelo menos, o pessoal da educação ter uma... E o prefeito faz a lei, isso aí, para poder ter uma folga?
Vereador, é claro que isso aí é privativo do executivo, né? No entanto, eu já me coloco com a função de levar esse pleito ao prefeito. Tá certo? Porque o que aconteceu, na verdade, é que o benefício do dia do aniversário do servidor da educação foi colocado através de uma emenda. Foi um artigo que emendou uma lei. E aquela lei foi revogada por planos posteriores. Aí, aquele benefício foi revogado. No entanto, eu não sabia que os demais servidores tinham esse benefício. Se tem, né, como Vossa Excelência me colocou, é mais do que justo que os da educação também o tenham. Mas eu vou levar esses fatos ao senhor prefeito. Penso que não haverá muito problema em colocar também uma emenda no plano de cargo e salário do servidor municipal, né? Desde já, convido os vereadores da situação, né, que também venham reforçar esse pedido junto ao executivo. Eu tenho, não posso afirmar, mas eu tenho bastante esperança que isso possa ser conseguido.
Muito obrigado, vereador.
Obrigado, senhor. Bem, continuando aqui, esse trabalho da igreja é muito bonito. Em relação à telefonia rural, o vereador Antônio Márcio, o presidente colocou aqui, nós ficamos sabendo, também nessa reunião de ontem, que o comandante da Polícia Militar possui em seus quadros um técnico em telefonia. E ele iria pedir esse técnico para vir em Rio Preto e ver se ele conseguia botar a telefonia para funcionar, pelo menos para ficar uma comunicação lá na Polícia Militar, no comando da polícia aqui, no batalhão, para que aqueles produtores rurais que possuíam um telefone, ele estando funcionando, não haveria mais aquela despesa, mas a manutenção seria feita por esse técnico, e nessas emergências a polícia podia ser acionada de imediato. Aliás, naquele dia mesmo que o Marcelo esteve aqui, Marcelo Reis, né, doutor Marcelo Reis, ele colocou essa situação da polícia, que aquela telefonia prestava um serviço, né, muito relevante nesse sentido. Vamos ver se isso é possível, né, que seria mais um reforço nessa segurança, que se mostrou tão necessária. E ainda, como vocês, Vossa Excelência tinha colocado, o Marcelo e outras pessoas, que essa telefonia era muito interessante, mas que não foi possível continuar, né, por fatores que já foram discutidos aqui. Já indo para o encerramento, senhor presidente, eu gostaria só de comunicar a todos os interessados que nós já falamos aqui num programa de inclusão digital para portadores de necessidades especiais, né? Nós estamos elaborando, mas queremos queremos trazer já com esboço melhor, os dados mais concretos. Mas essa semana nós tivemos aqui uma reunião com as representantes de uma empresa de assessoria, nesse sentido, a SS Global, onde nós tivemos aqui duas pedagogas e psicopedagogas, doutoras Eulárias e Simone, onde elas já viram alguns meninos, né, e já vão elaborar um projetinho para a gente. Se Deus quiser, brevemente a gente vai poder, a nossa casa vai poder oferecer esse serviço aí a alguns cidadãos que estão necessitando. Senhor presidente, para o momento é só. Muito obrigado.
Pois não, vereador, só ressaltando que o site da Câmara Municipal, ainda no mês de agosto, trará para toda a população poder acompanhar um link específico em relação às obras da igreja, com fotos, depoimentos do padre, depoimentos do Marcos e de algumas outras pessoas, fotos do acompanhamento da obra, que serão atualizadas no tempo, e também com a disponibilidade da conta da Câmara lá, já com acesso direto ao site do Banco do Brasil para doação online, se for assim o desejo, principalmente dos riopretanos ausentes que acompanham e querem acompanhar a obra.
Parabenizo a mesa pela iniciativa. Muito bonito, muito bonito.
A conta da igreja, óbvio, né? Vai estar a conta da igreja disponibilizada para acessar o Banco do Brasil e depositar direto na conta da igreja. Pela ordem, vamos ao vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, comunidade de Rio Preto e Parapiaúna, boa noite. Senhor presidente, vamos iniciar a nossa fala parabenizando aqui o seu João Emílio e a Marilda pela segunda caminhada na natureza que foi realizada no dia 15/8, lá na RPPN, São Lourenço do Funil, onde eles organizaram essa caminhada, que tiveram assim, juntamente com a IAVARP, mais ou menos 30 pessoas ou mais, vieram pessoas de Valença, de Volta Redonda, Juiz de Fora, até mesmo do Rio de Janeiro, são pessoas que participaram dessa caminhada. E abrilhantando mesmo o passeio, estava lá a nossa comunidade, juntamente com os brigadistas de Rio Preto, dando aquela força e caminhando na natureza. Queria parabenizar também aqui o secretário Aleixo, que cedeu lá a ambulância, o Chinho, que é o motorista, e a Rosinha, que foi a enfermeira que foi lá de plantão, dão a força lá, fizeram também a sua caminhada. Os organizadores aí da festa do Morro do Pinto, foi uma beleza lá na Rua de Baixo, uma quadrilha assim, bem marcada, uma quadrilha bem dançada, trazendo, resgatando aí a nossa cultura, essa quadrilha das festas juninas, está de parabéns aí o Morro pela apresentação lá da quadrilha e da festa.
Depois me dá uma parte, vereador?
Pois não, senhor vereador.
Vereador, eu queria, tanto que eu pedi aqui o negócio da limpeza do Rio, eu fiquei alegre ao mesmo tempo, muito alegre ver as pessoas, que inclusive o senhor vereador está participando, eu vi ali no Rio, o Reizinho, João Emílio, Dona Marilda, o Luiz, o Diego, o Nando, o Lucas, o Sidney e o Bené da Prefeitura. Eu vi o empenho de vocês na limpeza de Rio Preto. Isso é muito importante, é um bom até começo. Isso que eu chamo de mutirão, mutirão bonito. E eu até não sabia, o Reizinho me falou depois. Até eu não sou muito de nadar, não, mas eu até quero ajudar na próxima agora. Vocês fizeram um bom trabalho. Parabéns a vocês, tá bom? E eu fico satisfeito com o senhor lá, inclusive. E outra coisa, eu quero parabenizar aqui, que foi perante, que o Sebastião, o trabalho do Sebastião, que é chefe hoje, tá certo? De transporte. O trabalho que ele faz ali, o pessoal fica em cima dele, o Baixão fica até quase doido. Então, eu tenho que elogiar, perto dele aqui, que eu não gosto de... Viu, Baixão, você está presente aqui hoje, o trabalho que você faz ali. Obrigado, vereador.
Eu queria, vereador, estender também aí os parabéns ao prefeito, porque cedeu a máquina, cedeu ao funcionário Bené lá. Sem a máquina e o funcionário, talvez ficasse muito difícil de retirar aqueles troncos, igual está lá perto da cooperativa lá, para que todo mundo veja, nós vamos fazendo o nosso trabalho. Então, prefeitura, sociedade, a gente vai trabalhando para o bem-estar comum. Eu queria, senhor presidente, em nome dessa casa, que fosse mandada uma moção de parabenização ao trabalho da Polícia Militar. A polícia está agindo em nossa cidade. É um toque muito sutil o trabalho da polícia, porque não pode divulgar muito, porque muitas das vezes faz os levantamentos e tem que ficar em segredo para descobrir e desmartelar assim, todas as impurezas da sociedade. Muitas das vezes não gosta da polícia pessoas que cometem delito, os infratores, que além de denegrir a imagem de nossa cidade, prejudica o bem-estar comum de toda a sociedade e do ser humano. A polícia age de uma maneira riopretana, mantendo a ordem e a lei. Mas, porém, eles tratam as pessoas com respeito, com carinho, com delicadeza, mas não deixando hora alguma de cumprir os seus deveres de seus agentes da lei. Eles põem a lei em primeiro passo, em primeiro lugar, mas põe o bom senso junto. Eu acho que polícia, câmara, prefeitura, fórum, delegacia, tem que andar de mãos dadas. Porque nós, esses órgãos que eu citei, são os representantes da sociedade. Dentro da cidade, o índice de delito é muito pequeno. Você quase não via falar em roubo, você não via falar nisso, naquilo. Por quê? Porque bem policiado. A dificuldade que eles têm para sair na zona rural. Por isso é que talvez esteja estendendo mais. Mas com essa boa notícia que o presidente deu aqui, que vem mais um carro, vai aumentar o contingente da polícia, eu acredito que o nosso município será um município modelo, através da segurança. Porque boa vontade a polícia tem e age com muita cautela e muita delicadeza. Você vê o trabalho que eles fazem ali, principalmente no horário de pico, que é o horário da escola, lá do Divino, quando vem aqueles ônibus, que todos nós sabemos ali a dificuldade que é. Olha, eles estão sempre de prontidão, orientando o trânsito. Isso é de suma importância, a presença deles ali. Vereador, falou aí que você pediu para que acompanhasse os enterros, mas talvez eles não possam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eles escolhem o que for mais fácil, não digo assim mais fácil, mas o que necessita da maior presença deles ali. Talvez aonde eles estão acompanhando o enterro, eles estão no encalce de uma pessoa que está cometendo um delito. Talvez seja por aí. Então, senhor presidente, eu queria em meu nome, em nome dessa casa, que fosse enviado ao comandante e comandado desse batalhão uma moção de parabenização pelo trabalho que ele vem realizando em frente ao nosso município. E muito obrigado a todos.
Pois não, vereador. Dando seguimento, pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, assistência e a todos os ouvintes da Rádio Liderança FM. Eu começo falando sobre na saúde. Eu acho que está faltando um pouco mais de interesse dessa administração em ajudar às mulheres de Rio Preto em relação à parte de ginecologia. Já desde o ano passado, né, a dificuldade é grande para se marcar uma consulta. No PSF nós temos lá uma excelente profissional, que é a doutora Marina, só que ela está sendo mal aproveitada por este governo. Desde o início se marcava 6 fichas, o que já era pouco pela demanda, né, e nisso só vem caindo para 5, para 4, para 3, 2 e 1 ficha, e até que já tem 2 semanas atrás que ela não atende ninguém, porque as gestantes já haviam ocupado todas as vagas. Hoje em dia nós vemos que os casos de câncer em mulheres vem crescendo, é câncer de útero, de ovário, de mama, entre outros, e por isso eu acho que as mulheres precisam estar sempre procurando um ginecologista e fazer seus exames preventivos. Mas do jeito que está indo, né, fica muito difícil de fazer um tratamento, porque aqui em Rio Preto é preciso pagar às vezes R$50 numa consulta particular, né, e nem todo mundo pode pagar, porque pelo PSF é quase impossível de se fazer um tratamento pela dificuldade que é de se marcar uma consulta. Então eu acho que o assunto é sério e é preciso de um certo interesse desse governo em melhorar essa parte médica, principalmente para que as mulheres não saiam prejudicadas.
Vereador, depois você me dá uma parte?
Pode falar, vereador.
Vereador, esse tipo de exame que você está dizendo aí, na CISP também presta esse exame também, vereador?
Presta, mas eu não sei se Rio Preto fez convênio para esse tipo de, já que nós temos ginecologista aqui na cidade, eu não sei se lá fez esse convênio com a CISP, mas lá tem, existe sim.
Porque eu acho que a CISP vem atendendo também esse tipo de tratamento, né, inclusive o câncer de mama, conheço pessoas que vêm fazendo esse tipo de exame pela CISP também, de repente
não, é assim, eu tô dizendo,
mal informadas também falam, precisa de um pouco de mais de informações, saber que possa dizer para elas que, se elas quiserem, é só procurar, né, assistente da saúde aí que faça pela CISP, né, acho que o CISP vai 2 vezes por dia a Juiz de Fora, acho que poderia, né, talvez ser resolvido esse problema através da CISP, né.
A questão não é exame em Juiz de Fora, faz, está toda hora, o problema é a consulta aqui, que está difícil. Porque a pessoa faz o exame, só que a dificuldade de marcar ginecologista está difícil. Né, o ACISP está lá, mas a parte ginecológica é tratada aqui. Os exames é feito lá.
Pactuado aqui.
Isso, pactuado aqui. Só que a dificuldade que estou falando é a marcação de consulta, que está difícil. Né, temos uma excelente profissional, só que está sendo mal aproveitada. Só falta, não sei o que está... pegando lá, porque está difícil de marcar um consulta. Já tem 2 semanas que ela não atende ninguém, só gestante.
Só um tempinho, só para falar. O vereador Wellington, quando teve o pessoal da CISP, eu nem comentei sobre isso. O vereador Adilson vai saber falar a palavra certa. Quando existe um município uma... Não, quando existe um município uma reserva, um número para ser atendido, por exemplo, faz-se uma campanha, como que chama o nome dado, E a CISP faz essa parceria, entendeu, vereador Chiquinho? Você tem, assim, tem uma demanda, vamos dizer, uma demanda no município grande para isso aí. Na verdade, não é demanda, até a palavra não é outra, mas vamos dizer que demanda. Então, a CISP faz faz um acordo com o município e ele vem e atende toda essa demanda no município num período, vereador Hélio. Então, acho que o executivo deveria aproveitar, que eu falei lá, tem que aproveitar bem a CISP. A CISP é uma coisa muito boa, tem que ser bem aproveitada. Porque a doutora Marina, talvez, ela tenha um número de ficha, ela não consegue atender a todos. Né? E o exame se consegue.
Porque ela também ela agenda o retorno do paciente também, tem que agendar.
Então, talvez, se o executivo usasse a CISP para atender essa demanda que a gente diz que está aí defasada no município, talvez, eu não sei, pelo que o vereador Wellington está falando, isso está ocorrendo, seria fácil, vem aqui, faz um atendimento rápido, onde vai atender as pessoas, né, e a CISP faz isso aí. Ela, claro que ela faz um pacote para o município, mas pode fazer isso, vereador Wellington. Fica aí uma sugestão para a Vossa Excelência, né, sugerir isso aí, o presidente da Câmara, que mande o ofício, que a CISP, o executivo, procure a CISP e tente solucionar dessa forma. Já que uma médica ela não consegue atender, às vezes faz aí, vamos dizer na palavra nossa, né, o mutirão aí da saúde para atender essas mulheres aí, porque nós sabemos que isso aí é um caso muito grave no país, né?
Obrigado, vereador. Agora, falando de exposição agropecuária, faltando aí um mês para a nossa festa, né, vimos que vemos que em todas as exposições aqui em Rio Preto, nós temos show de MPB, sertanejo, de rock, axé, enfim, shows direcionados a todas as classes de pessoas. E hoje aqui em nossa cidade temos algo em torno de 20% da população que é evangélica, né? E ao meu ver, o povo evangélico também tem esse direito a um show específico para a sua classe. As exposições aqui nas regiões, na Rio das Flores, Barra do Piraí, Volta Redonda, Juiz de Fora, geralmente tem show gospel no seu primeiro dia de evento. E eu acho que chegou a hora de Rio Preto também dar essa oportunidade aos evangélicos, né, porque hoje é realidade, né, temos músicas gospel fazendo sucesso.
Vereador Wellington, posso só... Pode, pelo que eu estou sabendo, a prefeitura está tentando um conjunto para fechar, por isso que o programa da exposição ainda não saiu, não só de música gospel, mas não só os evangélicos que gostam, tem muitas pessoas que não são evangélicos também que gostam e devem ser atendidas. Aí a prefeitura está tentando ver se consegue aí nos preços aí, praticados no município.
Inclusive, até eu tenho contato com uma banda, vamos dizer, profissional de Valença, de uma igreja lá, que já faz apresentações em vários locais e não cobra nada, só mesmo o transporte. E, assim, poderia até, eu pensei, até tive conversando com o secretário Aleixo, o vice-prefeito, que já tive contato com o pessoal lá da igreja Assembleia de Deus de Valença. É uma banda de mais ou menos 30 pessoas, vem tudo uniformizados, com instrumento de sopro, vem com maestro, coisa profissional mesmo. E só precisa do transporte. E já para não ter ocorrer um tipo de ciúme, até tinha falado com ele também que poderia dar um espaço para as igrejas evangélicas daqui, fazer uma, duas apresentações e no final deixar essa banda tocar. Isso aí ficou de ser estudado e eu acho que tem tudo para dar certo. Outro ponto importante da exposição é a questão desse estacionamento. Nas proximidades do parque de exposição, praticamente não temos mais local para estacionamento de veículos e que futuramente, com o crescimento urbano, com a construção de mais casas, se a prefeitura não tomar alguma providência, ficará muito difícil de trazer um show de grande porte aqui em Rio Preto. Então, acho que serve de alerta, até para a prefeitura, que tente uma alternativa, para que não tenhamos um caos na cidade em dia de exposição.
Só, presidente, uma coisa que a gente vai lembrando aqui, falando de exposição, vai ter, talvez a passarela seja uma das alternativas aí, porque leva o fluxo, para o outro lado. Então, senhor presidente, o senhor tem conhecimento aí se vai ser colocado?
Pelo que eu estou sabendo, vai ser colocada a passarela como em todos os anos. Mas aí nós temos, acho que já partir para uma discussão de futuro, de acharmos um melhor lugar para o parque de exposição, que aquele lugar ali já está ficando pequeno, Então a gente tem que pensar nisso aí para o futuro, porque o parque tem essas limitações que estão aí já afetando o desenvolvimento da festa.
Outra coisa, eu que já trabalhei na ambulância há alguns anos lá na exposição, eu sei da dificuldade que é de socorrer alguém ali no meio da multidão, Por isso eu quero até fazer um pedido, em vez de levar esse paciente para a Santa Casa, era mais fácil levar a Santa Casa até a exposição, uma forma de uma sala lá, aproveitar e contratar um médico, um acadêmico e um técnico de enfermagem para que dê o primeiro atendimento ao paciente, para evitar essa correria da ambulância de lá para cá. Muita coisa, pequena coisa se resolve lá. E caso se precisasse, transferiria aqui para o hospital. Acho que ajudaria bastante. E em relação aos shows, que tenhamos aí preços de ingressos populares e que realmente sejam valorizados os artistas de Rio Preto. Que possa colocar um grupo musical de Rio Preto na sexta, no sábado, que eles possam ter a chance de mostrar seus trabalhos em um dia de grande movimento. Temos aí o Brasil Supersom, temos Jean Gilmar, o Kim Joe, o Fábio Roque, a nova dupla agora Gilberto e Marcinho, o Negro Léo, entre outros, porque a gente sabe que trazer grandes nomes da música nacional é importante, mas quem mora aqui, quem vota aqui, quem paga seus impostos aqui, é essa turma aí, por isso precisa ser valorizada. E já encerrando, eu queria falar sobre...
Deixa eu falar.
O presidente não quer deixar a dupla nova, Godinho e Léo, a ótima dupla agora caipira, estou sabendo.
Um outro assunto polêmico, que todo mundo cobra a gente na rua, é sobre a taxa de iluminação pública. né, até o vereador Salvador comentou que na última reunião que Vossa Excelência, né, acabou com a taxa assim que ela chegou, né, o projeto chegou aqui na casa. Portanto, está de parabéns, né, foi bem claro, assim como o ex-vereador Gilmar e o ex-vereador Aleixo. Eu acho que até nisso a população está bem a par desse fato. Só que o que acontece é que na campanha eleitoral de 2004 e 2008, alguns candidatos a vereador do atual governo subiram em palanque, né, foram nos programas de rádio dizendo que iriam acabar com a taxa de iluminação. E isso ninguém esquece. Eu quero até deixar bem claro que eu nunca ouvi da boca do prefeito que ele iria acabar com a taxa. Né, mas como ele autorizou esses então candidatos a falarem isso nos palanques, nos comícios, é porque ele também tinha esse pensamento em acabar com a taxa. Por isso as pessoas cobram na rua, os jornais cobram, né, e irão continuar cobrando enquanto não houver o fim da taxa de iluminação pública. Porque, ao meu ver, já passou a ser que essa questão passou a ser de inteira responsabilidade do Executivo. É como eu já disse, eu ainda não ouvi da boca do prefeito, mas como outros falaram por ele, e ele autorizou, se tem um responsável por isso é o chefe do Executivo. E por isso a população espera por uma atitude. E já encerrando, né, parabenizar aqui o vereador Antônio Márcio pela coragem, né, de já colocar seu nome na rua como pré-candidato a prefeito. E isso é sinal de renovação, né? Rio Preto já está na hora da renovação política. E o vereador Antônio Márcio está dando pontapé inicial. Portanto, parabéns, vereador. Esperamos que no final quem ganhe é a nossa cidade de Rio Preto. Obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela presença e declaro encerrada a sessão.